Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Olá, então voltamos aqui com Mente Aberta. Eu já desafoguei, era calor. Nossa, quente aqui, né?
Recuperou, né? Tá desligado o ar.
Tá desligado o ar?
O calor é seu.
É menopausa, gente.
Você está hot.
Então, eu tô com calor. Né?
Somos
Ó, tem uma pergunta aqui do Sérgio que é assim: você acha que estamos vivendo um período de transição onde as pessoas estão vivendo mais, envelhecendo melhor e, portanto, vai haver uma nova forma de enxergarem os novos velhos?
Sim, nós estamos vivendo nessa fase de transição. Eu acho que nós tivemos, por exemplo, uma fase, como eu falei, em que o foco era muito no idoso, na pessoa mais velha, como foco de sabedoria. Era o idoso que contava como era a vida, né? E as histórias da vida. Ela fazia a ligação do passado para o futuro e passava aquela mensagem. Na nossa sociedade atual e contemporânea, não. Nós temos uma coisa assim, que o que vale é o que vai vir novo e não o que foi no passado. Por isso que nós temos assim, essas falhas terríveis, históricas, né? Como a gente vê isso nas falas de pessoas, as falhas históricas das pessoas, por exemplo, falarem coisas sem verem o contexto de onde que veio aquilo, né? E como é difícil. Ah, fake news é isso, né? Também
sim,
muito, né?
Sim.
Mas a pessoa não vê a fonte. E agora nós estamos voltando, sabe? Existe agora uma revalorização, até porque as pessoas, o mundo está envelhecendo, sabe? Certo? E nós temos uma grande, muitos anos pela frente. Imagina uma pessoa se aposentando com 60 anos, ela tem uns 30, 40 anos pela frente, estou falando uma pessoa disso, né? E às vezes com saúde, em que ela faz o quê? E isso está sendo a grande revolução. Né? Que nós podemos olhar, juntarmos conhecimento com experiência, sabe?
Eu lembro do Boixá uma vez falando, né? Adorava o Boixá, que ele falava para a gente usar as tecnologias, né? Como a gente tem esse contato com os avós e essa juventude também que tem contato com avô, bisavô, de que pegassem e fizessem gravações pedindo para contar histórias,
exato,
né? Para ouvir as experiências, para ouvir os ensinamentos, né? Porque a gente vê muito isso, a gente fala da cultura oriental, né? Que, onde o respeito é muito valorizado, mas a gente tem também dos povos originários, né? Que respeitam demais, tanto a criança quanto o idoso, né?
Sim, e eles têm uma coisa assim, os povos originários, eles também vinham de um contexto em que aquela sociedade tinha poucas mudanças. Né? Então assim, quando a pessoa aquela pessoa ela vivia mais tempo, o homem ou a mulher vivia mais tempo, ela tinha toda uma história de uma memória das coisas que aconteceram com aquela comunidade e passariam isso para os jovens e passavam isso e veja, a história humana ela é um pouco uma história daquilo que que foi contado do passado. Depois que nós tivemos a tecnologia, escrevemos as histórias também do passado e tudo mais, que foi mudando. O que é essa ideia da pessoa sábia, né, do idoso sábio, era um orgulho muito grande quando você envelhecia nessas sociedades, que você passava do estado para o sábio. Entende? Você fazia parte dos anciões daquela aldeia que ia conduzir, né?
Sim.
Porque tinham sabedoria. Isso é um pouco rejeitado, né? Bastante rejeitado na nossa sociedade. Muitas vezes as pessoas acham assim, que se você não tiver um pensamento ultra moderno e ultra diferente, ultra, sabe? Você se tornar diferente, você é obsoleto. É a sensação da obsolescência, né? Programada pra gente,
né?
Né? A gente vê isso terrível, né? Por exemplo, as mulheres que tem, por exemplo, vai chegando perto dos 30, 32 anos, elas ficam desesperadas porque se até não tiver filhos até os 35 anos, ela não vai conseguir mais ter, né? E isso vai criado de uma maneira tão grande que cria uma tensão muito grande.
Uma ansiedade, né?
Uma ansiedade. As pessoas quando vão chegando mais velhas, fazendo mais idade, pessoas que passam do 40, no final das décadas, né? De 39 para 40, 40 anos, de 40 para 50 anos, as pessoas entram meio em desespero, em crise.
Eu estou chegando perto de 55, já estou entrando em desespero também. Está sendo meio inevitável.
No que vem eu faço 60, estou maravilhoso.
Mas é porque a gente entra, mas. É. Chama, vamos falar de um assunto assim que não é dos mais agradáveis, mas assim, que o índice de violência, né, também contra, sim, as pessoas idosas. Então tem um estudo do SESC de 2020. que diz que 18% dos idosos afirmaram ter sido discriminados ou maltratados em um serviço de saúde. Quer dizer, o que já é um absurdo,
é,
né?
É um absurdo.
19% sofreram violência física ou verbal. E 81% dizem que, que existe sim o preconceito contra idoso. Eu lembro uma vez que minha filha estava com a minha mãe. Ela estava com quase 80 anos, minha mãe dirigiu enquanto aguentou, ela estava firme e forte lá. E ela, eu não sei o que foi, estava dirigindo mais devagar, né? Até pelos reflexos e tudo. Passou uma menina do lado e falou assim, ô, sua velha. Isso teve um reflexo tão forte. Sim. E foi muito claro para a gente que a partir desse episódio, que minha mãe ela teve uma questão de autoestima mesmo e de falta de confiança nela. Então, como é que é isso? Como é que a gente chegou nisso dessas violências contra as pessoas?
Existe, eu acho que existe poucas políticas públicas para evitar esse tipo de coisa,
pois é,
né? Isso aí a gente entra muito na questão da política, sabe? Eu não sei se existe uma delegacia de idoso, e acho que tem, né? E deveria ter mais fortes isso aí. Eu acho que tudo isso passa por uma questão de educação de um povo, tá? Então, o que acontece muitas vezes, dos dois lados, tá? Muitas vezes, as pessoas que têm que cuidar ou conviver com pessoas idosas acham aquilo um peso, sabe? E aí também, como é que essa pessoa... É a mesma coisa que fazem com crianças muitas vezes, sabe? Como acho que a criança é dependente, eu posso fazer qualquer coisa com aquilo, né? Então você, por exemplo, vê muitos casos de violência, às vezes filhos batendo em mães, ou parentes batendo em mães, judiando, colocando, não deixando sair de casa, né? E muitas vezes a gente vê que o papel do idoso, às vezes, é colocado dentro de casa. Você vê que os idosos, muitas vezes, eles ficam trancados dentro de casa, eles só saem assim, em datas especiais, dia das mães, né? Ou algum dia Natal, que aquela pessoa sai de casa. E tem o outro lado também da pessoa, ela se sentir muito solitária. Então, como nós temos um medo muito grande da solidão, que inclusive vai ser um programa, né, disso aí, o programa da solidão, né? Como nós temos medo da solidão, muitas vezes os idosos, eles ficam com tanto medo de estarem sozinhos, de ficarem sozinhos, que eles se tornam cada vez mais dependentes. Então, nós criamos uma questão dependente de um lado, tá? E uma pessoa que não sabe cuidar, sabe até ser cuidado. Falamos da infantilização, que é outro programa.
Ah, sim.
Né? Então, isso cria-se muito. E existe uma crueldade também em relação das pessoas que estão, né, necessitadas e que precisam de um olhar melhor. Então, nós precisamos de políticas públicas muito sérias que não façam a idiotização do idoso. Porque existem muitas casas, de abrigos de idosos que tratam o idoso como se fosse bebês, como se fosse crianças. E infantilizam tanto que o idoso acaba se sentindo infantilizado e sendo infantilizado.
Não só casas. Eu vou falar que minha mãe tem Alzheimer, já passamos por cuidadoras que viravam para minha mãe e falavam assim, quer papá? Olha, tô fazendo um papazinho. Ó, minha mãe com 3 diplomas e tudo, olhava para a mulher, né? Que isso?
Ah, você faz isso comigo.
Não, ela está agora, já passaram 5 anos disso, com Alzheimer estágio avançado. O cuidador ontem fez assim, ela falou alguma coisa, ele não entendeu, ele fez, ela falou 2.
Então,
como é que você infantiliza uma pessoa assim?
Eu já vi lugares, já fiz estágios em lugares de
delicadamente.
Vou falar a palavra asilo, mas não é bem. Seria uma casa de repouso, né? Que eu tomei um nome horrível isso. Mas, enfim, essa casa de idosos, em que eles estavam, por exemplo, festejando talvez festa junina e tudo mais, mas os desenhos que estavam colocando era do Chico Bento, de coisas infantis, assim, sabe? E você via aquelas pessoas idosas, assim, entende? Aquilo me chocou mais, a idiotização, a infantilização daquele idoso. Quer dizer, e aí nós temos uma ideia, né, de que a pessoa, ela é criança, depois ela é adolescente, depois ela é adulta, e depois ela volta a ser criança, né? E isso aí é um puro preconceito. nós temos. O dia que tratarem os adultos como adultos, adultos mais velhos, nós mudamos muito a ideia dessas casas de repouso. Não precisa ser casas de repouso, mas pode ter casas de muita alegria, de muita felicidade, que as pessoas queiram até ficar.
Ai, lá vem minha memória lembrando de coisas assim. Eu lembro que outro dia estava conversando com umas amigas e falaram que tinha, acho que na Alemanha, provavelmente, eu sei que é na Europa, que fizeram uma casa de repouso, então, onde assim, era super rock and roll, era liberado droga, podia transar, podia tudo. Então, nossa, os velhinhos tudo queriam ir para casa de repouso. E é meio, óbvio que não dentro desse conceito, mas dessas novas casas que a gente vê surgindo, onde tanto estimula a autonomia, né? Uhum. Onde eles estão, eles têm fazem as compras, onde simplesmente eles dividem um espaço.
Exato.
Né? Sem essa coisa da infantilização.
Coisa da comunidade, né? Da comunidade das pessoas mais velhas, que é as pessoas com mais idade. Não sei como usar um termo, né? Engraçado, nós não temos um termo assim, porque é pessoas mais velhas. Eu gosto de ser chamado um homem mais velho. Eu sempre me coloco um homem mais velho. Né?
Eu
acho muito orgulho
nisso.
Disso também. Não,
agora, essa coisa de melhor idade também não precisa, né? É forçação, né?
Melhor de idade.
Tem uma pergunta.
Ai.
E tem outra ali, né? Depois
delicadamente.
O etarismo é normal para pessoas mais velhas e tudo mais, né?
Desculpa, o quê?
O etarismo é normal com pessoas mais velhas, de idade e tudo mais. Mas isso vale para, no caso contrário, para adolescentes? Tipo, julgar uma pessoa, um adolescente chato pela idade dele, alguma coisa assim?
Olha só, realmente é isso aí. Nós usamos mais esse termo visando as pessoas mais velhas, né? Mas existe sim. Eu acho que todo preconceito de idade, preconceito é aquilo que eu não conheço, que eu generalizo, né? Então eu pego uma ideia comum e generalizo. Isso é preconceito. Eu posso ter preconceito de pessoas mais jovens, sim, sabe? Eu achar, por exemplo, que a pessoa mais jovem, ela é burra, que ela é ignorante, que ela não quer nada, que é vagabundo e tudo mais, né? Então, e essa fala, por exemplo, que nós temos de que as gerações novas são gerações que tendem ao fracasso, isso vem desde o tempo do Sócrates. Existe escrito de Sócrates que fala da terrível geração nova. Sócrates, hein?
Verdade.
Da terrível geração nova. Que lá na Grécia antiga, que ia destruir toda a Grécia, porque onde que ia parar esses jovens e tudo mais. É a mesma fala nossa, quase 2.500 anos depois, né? Nós temos a mesma fala, de achando que aquilo que vem do jovem, ele é destruidor da sociedade. E nós temos aí um conflito muito grande, né? Porque nós desfazemos muitas vezes do jovem, daquilo que vem novo, né? E os jovens, por outro lado, desfazem daquilo que é velho. Então nós temos uma ruptura, né? E as pessoas jovens um dia serão velhas, né? Então,
se tiverem sorte, sim.
E a partir do momento que ela vai trabalhando esse processo nela, que existem processos que são naturais. Envelhecer é um processo natural. Morrer é um processo natural.
Mas a gente fala pouco sobre isso, né? Sobre envelhecer, sobre morrer, sobre finitude. A gente parece que o medo afasta a gente do assunto, né?
Você sabe, por exemplo, na questão sexual, isso é muito comum. Eu já trabalhei no SUS, e lá no SUS você via, eu trabalhava na parte de sexualidade, na parte de HIV e AIDS, e você via, por exemplo, homens idosos, ou homens mais velhos, que chegavam lá e já queriam um remédio para impotência, mas eles não tinham nenhum problema, porque eles tinham a certeza que depois de determinada idade eles ficariam impotentes, porque todo mundo fala isso, né? Ou achar que, por exemplo, que as mulheres não tinham vida sexual, e às vezes essas mulheres tinham vida sexual escondidas e sem nenhuma proteção, porque tinham vergonha, sabe, de mostrar que eram sexualmente ativas. Como é que uma avó pode ser sexualmente ativa? Ou como é que um avô pode ser sexualmente ativo? Então nós temos aquela coisa ainda, e aí, quando se trata de pessoas mais velhas, daquele, até como risada, daquele velhinho tarado, entende? Porque ele tem desejo, né? Ou daquela velhinha assanhada porque ele tem desejo. E isso, gente, nós temos que quebrar, pelo amor de Deus, com isso, né? As pessoas sentem desejo a vida inteira, certo? E se elas não têm desejo depois de uma certa idade, tem algum problema com elas. Entende?
A semana retrasada, acho que foi passado ou retrasado, não sei se foi o Globo Repórter, não sei se você viu o programa que falava das relações intergeracionais. Então mostrava as empresas que colocavam jovens e pessoas mais velhas juntas para poder ver como é que a experiência de um com a né, os jovens com essa facilidade com tecnologia, mundo moderno, tudo. Então, como essas relações são importantes. Então, a gente está vendo uma mudança, né? E até também, não sei se você já viu aquele perfil, A Voz da Razão. É. A Voz da Razão, que são as três senhoras que tem um programa. Sim. E elas falam exatamente disso, que é assim, quebrando o tabu total do que é ser velha, do jeito de namorado, o filho que manda, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem... Você falou dos cabelos brancos também. A gente tem visto na mídia, eu acho que as empresas, elas estão colocando mais mulheres com cabelos longos, brancos, e, né?
É.
Fora dos padrões, né? Fora dos padrões que são impostos, né? Então, a gente está caminhando para esse lugar, né, onde envelhecer talvez seja olhado de uma outra forma, né?
Isso, a gente vai ver isso, porque, claro, que envolve, quando a gente fala em mudanças de sociedade, a gente envolve inúmeros fatores que envolvem. Envolve fatores religiosos, envolve fatores sociais, envolve fatores se a pessoa está numa capital ou no interior, envolve fatores, né, de local de onde que ela esteja, envolve qual a região do Brasil que se alcança, né, envolve uma série de coisas. Mas, assim, nós estamos em plena mudança disso. E uma das mudanças é valorizarmos o ser humano, não importa a idade que ele tem. Né? Nós valorizarmos a criança, valorizarmos o adolescente, valorizarmos o adulto mais velho, o adulto mais velho, sabe? Nós vamos ter uma sociedade infinitamente melhor, que a gente pode dar um salto, né? De como nós estamos. Então, nós temos os resquícios de tudo isso acontecendo simultâneo. Existem muitas pessoas, como você falou, que são pessoas mais velhas, que estão arrumando, por exemplo, casas para morar junto com os amigos e fazerem comunidades, né? Pessoas que querem morar de qualidade de vida melhor, que têm condição financeira para isso e tal. É, ao mesmo tempo, nós temos esses jovens morrendo de medo de envelhecer, com a mínima ruga vai perder todo o tipo... Estou falando de ruga imaginária, né? Que vai tirar aquilo ali, que vai perder tudo na vida. E temos as pessoas quase um pânico, entendeu? Muito grande do que eu faço da minha vida depois da aposentadoria, em vez das pessoas recriarem e retomarem o sábio e a sábia dentro de si. Né? Que é isso que nós precisamos. A gente olhar e falar, tá, qual é a minha experiência de vida? Eu sempre recomendo para os homens e mulheres que se aposentaram. Eu falei, aprenda a dar aula. Ah, mas, né, com exceção das professoras que deram aula a vida inteira, aprende a fazer uma outra coisa. Mas, aprende a dar aula, aprende a ensinar o que você sabe. Passe para frente o que você sabe. Sempre tem alguém que vai querer beber da sua sabedoria. Sempre, sempre. Pode ser uma história que você conte. Pode ser uma história da sua família. Traga, escreva isso, mantenha isso vivo na sua vida, sabe? Porque você vai sentir a utilidade e realmente nós entramos dentro do arquétipo do sábio, da mulher sábia e do homem sábio, que é o arquétipo, acho que mais bonito de todos, né?
Eu só queria uma coisa também que eu lembrei, porque, por exemplo, às vezes quando a gente está nas filas, as pessoas... A gente está, não, ainda não estou, mas em breve estarei na fila de prioridade. Acontece muito assim, quando eu saio com a minha filha ainda, ela fica mais brava do que eu. Mas você está na fila, a pessoa mais, que tem direito, né, prioridade, passa na frente, você vê a cara feia dos outros. Ou muitas vezes o funcionário não chama essa pessoa que tem prioridade. Só queria dar uma informação aqui de utilidade pública mesmo. Além dessa prioridade, que é de pessoas acima de 60 anos, existe a prioridade da prioridade. Então as pessoas acima de 80 anos, elas têm o direito de passar na frente dessas pessoas de 60. Então, não adianta fazer cara feia, não adianta não gostar, isso é um direito, né? É um dos direitos adquiridos e que a gente tem que celebrar muito isso, porque não tem o menor sentido uma pessoa com mais de 80 anos, muitas delas estão bem, mas muitas delas não têm condições.
Não tem condições, exato.
Né? E é uma coisa, me remete também ao que aconteceu na pandemia. Djalma, você lembra quando falavam que quando tinha disputa nos leitos, na UTI, eu lembro disso porque a minha madrinha ficou muito afetada com isso, porque falaram assim, não, mas tem que dar para quem é jovem, tem que, o velho já viveu, tem que deixar morrer.
Exato.
Isso foi muito pesado, foi uma coisa tão cruel de se falar.
É de uma crueldade infinita, né, esse pensamento. Assim como era o pensamento na época de que só os velhos teriam perigo na contaminação, logo os velhos teriam que ficar presos em casa para que a sociedade seguisse e a economia seguisse. Né? Lembra disso?
Sim.
Né? Então,
sim,
assim,
eles eram os responsáveis por todos os contaminadores, os agentes.
Então era manter os velhinhos trancados dentro de casa. O que o velhinho está fazendo na rua? Né? Então, e essa idoso que tinha que ficar trancado dentro de casa na pandemia para que tudo possa continuar, porque eles iriam atrapalhar, entende? do que... Nossa, isso foi tão forte, aquilo foi tão chocante, isso vindo de governos, né? Que era uma ideia que já passou,
graças
a Deus.
Várias vezes.
Né? E a gente tinha esse pensamento terrível, né? Sobre as pessoas mais velhas. Tem alguma pergunta aí? Quero falar das frases aqui. Eu peguei uma coleção de frases...
Primeiro eu queria pedir desculpa para a Mary, que eu estou chamando ela de Mary há dois programas, e na verdade é Mary.
Mary, querida.
Me desculpe. Diga as frases.
Acho que tem alguém ali para pergunta, não?
Ali em cima. Ela disse que eu nunca.
Eu nunca?
As frases.
Olha, existem umas frases, por exemplo, são frases etaristas, que a gente tem o comum, né? Nós, de modo geral, nós falamos que são frases que são etaristas, né? Então vamos falar. Uma frase é: você está velho demais para isso. Nossa, horrível essa, né?
Sim.
Pare de agir como um velho rabugento. Ó, nós já ligamos.
Não,
um velho
é...
rabugento.
Eu conheço muitos jovens rabugentos.
Nossa.
Muitos.
Né? Tá. Idosos não entendem de tecnologia. Sai, sai, sai que você não entende, né? Você não precisa mais se preocupar com isso. Você já passou da idade de se preocupar com esse tipo de assunto.
Pois é.
Né? Com a idade, as pessoas perdem a capacidade de aprender coisas novas. Você ainda está trabalhando, você devia aproveitar a sua aposentadoria.
Como se não servisse para mais nada, né?
É, para mais nada, né? Idosos são sempre teimosos. Né? E haver essa mudança.
Os jovens não.
É. Você está muito velho para se vestir dessa maneira.
Uma imposição, né? Só um detalhe. Lembra quando a Beth Faria saiu de biquíni na praia?
A Beth Faria na praia e todo mundo falando que
meu
ela.
Meu Deus,
né?
Deus.
Como
do
é
céu.
Que. Né? Não ligo para o que ele diz, ele está senil. Né? E já falamos daquele velho assanhado, da velha assanhada.
Como é que é? Dá 50 anos ainda. Tem 50 anos, mas ainda é boa de bola.
É.
Panela velha que faz comida boa.
É. E temos, nossa, vai. Se alguém se lembrar algumas frases assim, né? Fomos assim, você deveria procurar alguém da sua idade para sair. Vai sair com gente mais nova?
Sim.
Tem muita gente.
Parece sua mãe.
É.
Né? Então, porque não pode namorar uma mulher mais nova, mas
nossa,
parece sua mãe.
Cheguei lá na balada, só tinha tiozinho e tiazinha. Tava horrível. Né?
Mas você sabe que quando eu ia, né? Porque meu filho agora viajou, mas quando eu ia pra balada com meu filho, era tão engraçado que os amigos dele, todas as amigas, vinham todas de volta. Tia, que demais! Você tá na balada, você vem pra balada. Eu falei assim, né? Me dá vontade de fazer, vamos chamar as mães dessa meninada e vamos pra balada.
Outra frase que eu acho que é muito assim, né? Você tem tantos anos, nossa, nem parece.
Nem parece. Pois é, mas eu vou dizer.
Você tá ótima.
Você tá ótima, não parece que tem idade que tem.
Fulana tem tal idade e ainda dirige, você acredita?
E você sabe, eu vou falar uma coisa aqui, que uma vez eu estava pensando, volto a estudar, não volto a estudar, faço pós, não faço, nossa, mas aí você vê como é estrutural e como tá na gente. Eu falei assim, mas eu já tô velha para isso. Pensei. Aí eu vi uma matéria, um senhor de 102 anos que estava fazendo, entregando o doutorado dele. Eu falei assim, ainda tenho muito tempo pela frente. Né? Ou aqueles de 90 que terminam uma prova de triatlo.
uma frase que já me falaram várias vezes, né? Eu às vezes confundo. Coisas da idade.
Coisas da idade.
Eu chamo às vezes condicionador de creme rince. Né? Uma maluquice mesmo. Né? E aí o pessoal, entregou a idade.
Mas creme rince, vamos combinar, né?
Tem uma frase clássica. Que é, ela poderia ser a mãe dele.
Isso, né? Poderia ser mãe dele.
Porque nunca ele poderia ser pai dela, né? Mas ela sempre, né?
Ela não poderia ser pai dela. Até porque se ela é mais nova que ele, ela só está interessada no dinheiro dele.
Verdade.
Não tem amor, é só dinheiro. Ela está interessada no dinheiro dele. E ele é um velho babão, né? E se tem o contrário... também, né? Se é uma mulher que tá ali, meu Deus do céu, ela é papa anjo, né? Ela, sabe? Coitada dela, né?
Tanto,
deve tá pagando pro cara.
Tanto preconceito, tanto tabu ainda pra gente quebrar nessa sociedade, mas eu acho, eu volto a dizer, sou uma poliana, né? Eu só não ando poliana com a política, mas é em relação a essas sim, questões, nossa, eu ando bem, bem esperançosa de que a gente vá mudando, né? E até, assim, eu sei que estou fora das redes sociais e tudo, mas até com a contribuição das redes sociais, com esses perfis dessas pessoas, tem uma senhora também que eu seguia, que ela mostra o dia a dia dela na academia. Eu olho aquela mulher treinando e falo assim, um dia eu chego lá.
Pois é,
um
academia está cheia. Não, e acho que uma coisa assim que nós temos que pensar muito é o seguinte, né? Nós temos que quebrar esses tabus. Temos que quebrar, né? Existem coisas que são próprias de cada idade, isso sem dúvida nenhuma. Sabe? Existem coisas que vão se modificando. Né? O próprio desejo ele vai se modificando, não quer dizer que ele acabe, ele se modifica, né? As questões vão se modificando, os dilemas vão se modificando, né? E aceitar essas mudanças com a gente é muito legal, e aceitá-las como naturais. Claro, nós queremos ter longevidade, e o único envelhecimento que nós não deveríamos ter é o mental. Né? E o que seria o envelhecimento mental? É a partir do momento, já falei, da rotina. E muitos idosos, eles acabam ficando rotineiros, só fazendo a mesma coisa, só entendendo a mesma coisa, só escutando a mesma música, só não tem a novidade para eles. E o cérebro se acostuma com isso, entende? Então, nós já temos uma situação que é muito linda da evolução, de que as pessoas mais velhas, elas tendem a não ter tanta memória recente, mas tem muita memória de passado. Por causa das histórias que lá nos nossos antepassados tinham que contar. Então nós lembramos muitas vezes de detalhes que nunca nos lembramos e começa a ver nome de professora, lugares, né? Que os idosos têm. Isso é uma evolução, né? A nossa família humana, ela só sobreviveu porque nós tínhamos avós e tínhamos pessoas que mostravam essa tradição. Já pensou, nós temos que cada geração começar tudo de novo?
Nossa.
Porque não sabemos o que aconteceu atrás. Então nós temos isso de uma maneira muito forte, né? Então, para as pessoas que têm mais idade, celebre sua mais idade, se liberte de qualquer preconceito, os teus em primeiro lugar, depois o dos outros, sabe? Mande todo mundo para aquele lugar, quem falar que é o contrário do que você quer, e seja você, vai se realizar do jeito que você quiser.
Ah, eu queria até sugerir um livro que eu estava pesquisando, que chama Etarismo, um novo olhar para um velho preconceito.
Isso.
Que é da Fran Winandi. E a gente se reinventar mesmo, né? E eu acho que a gente, aquela que a gente falou, ir com medo mesmo, ir pro novo, ir estudar, isso, grupo. E a rotina que seja aquela que a gente sempre fala para chegar na velhice de fato, isso, com saúde. Dormindo bem, comendo bem, meditando, não é mesmo, Marcita?
Tem muitos amigos, dá muita gargalhada,
amigos,
se possível, rir muito, contar piada, olhar para as coisas, se inovar, ensinar coisas, se manter útil, né? Da sua maneira de se manter útil.
E se souber de casos de violência contra pessoas de idade, ou se acontecer com você também, existe o Disque 100, que é um serviço que funciona super bem, extremamente bem estruturado. Então faça a denúncia, sim, tem que ser feita, porque a gente sabe que acontece, sim, e existe um silenciamento sobre isso. Então a gente precisa falar, a gente precisa denunciar.
Exatamente, né?
Tem axé hoje?
Tem, para muita gente, né?
Então, para todo mundo
aqui.
Então,
vamos dar primeiro para a Mary, né?
É,
a gente falou tanto dela, nossa
né? Fiel escudeira, Mary.
Da Mary, sabe? Quem mais está aí?
A gente não enxerga daqui lá. E eu aceito super bem essa limitação.
Tá? Então, gente, olha só. Deixa eu mandar ali um abraço. Você consegue ver ali, Marta?
Não consigo ver, mas para todas as pessoas que estão nos acompanhando...
Eu daqui a pouco eu falo, assim que o programa terminar, eu vou ali e dou um axé geral, não saio do online ainda, tá, gente? Porque nós vamos enxergar ali melhor, tá? Mas eu agradeço profundamente. Pessoal, se tiver dúvida ou quiser comentar mais, vai lá, sabe? Tem meu Instagram, sabe? Tem o Instagram da rádio, tem o
YouTube. Não tem o Instagram da Marta.
Da Marta não tem, que a Marta está fazendo sua experiência. Mas nós temos aqui todo tipo de contato. Se quiserem conversar, se quiserem ver. Também tem outras coisas, né? Eu vejo, por exemplo, eu sempre falei uma vez da biodança, e falo sempre da biodança, que eu acho maravilhoso as pessoas dançarem, sabe?
Dançar é maravilhoso.
Buscarem o prazer da vida, sabe? Cara, se livre de preconceito, sabe? Seja você, vai curtir sua vida, vai contar suas histórias, ou se você não tiver histórias, crie suas histórias. Vai criar histórias na sua vida, vai olhar para trás. E no momento que nós formos desse mundo, olharmos para trás, a gente vai falar, cara, valeu a pena.
Valeu a pena. É
valeu
isso,
muito
né?
a pena. Tá bom?
Gente, obrigada por estar aqui com a gente.
Beijo grande.
Então a gente está terminando muito axé para vocês.
Uma força muito linda para todo mundo.
Né? Não, e é isso, estamos terminando mais um Mente Aberta. Semana que vem, então, não tem enquete, a gente vai falar sobre Síndrome de Peter Pan. Então a gente espera vocês e as suas perguntas. Um beijo enorme, muito axé.
Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, Márcio. Obrigado.
Tchau, Marcelo.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.